As pessoas estão dando alguns depoimentos. Uma pessoa estava fazendo adoração e ela sentiu ou ouviu, isto brotou dentro dela. Ela disse: a misericórdia transforma as faltas em degraus para o próximo passo. A misericórdia. Isto é muito importante para a gente compreender a misericórdia, que não é terrestre, portanto nós não podemos imaginar o valor da misericórdia, que representa o cosmos, o que representa o governo celeste central no cosmos, ter misericórdia. Então, ela viu que a misericórdia transforma as nossas faltas em degraus para o próximo passo. Se nós pudéssemos nos deter para refletir um pouco sobre esta verdade, não? Muitas coisas iriam acontecer dentro de nós. Muita inspiração nós iríamos ter e muito silêncio se faria em nós, porque nós ficarmos sabendo que as nossas faltas, tudo aquilo que fizemos de errado, pela misericórdia cósmica, vão se transformar nos degraus da nossa escalada. Isto é uma revelação, não? Dos tempos de hoje. E ela teve isto durante uma adoração. E ela disse que ela estava naquele momento, na adoração do quadro do Cristo, que ela estava se confessando. Ela estava fazendo uma confissão quando ficou sabendo disto. A resposta foi essa. Está confessando, não? Mas as suas faltas, pela misericórdia do cosmos, vão ser os degraus. Quanto mais falta você tiver tido, mais escada você tem para subir. Em outras palavras, isso eu já estou interpretando. E ela terminou esse trabalho com, ela diz: lavou a minha alma. Lavou a minha alma. Veja, uma pessoa que tem consciência que as nossas almas têm que se limpar, né? Nossas almas têm que ser lavadas. Porque, veja, as nossas almas encarnaram centenas de vezes. Há seres entre nós que encarnaram já centenas de vezes e ainda estão aqui. Algumas encarnações bastaria para nós estarmos já em outros mundos, não? Mas centenas de encarnações ainda estamos aqui. Então, evidentemente, as nossas almas precisam ser lavadas, porque hoje somos pessoas civilizadas, né? Somos pessoas que entramos espontaneamente no caminho espiritual. Mas antes de um ser entrar no caminho espiritual, ele pintou e bordou. Mas não é pintar e bordar de gente boa, de gente já regenerada. É pintar e bordar mesmo de gente que não sabe. De forma que as nossas almas, pobres almas, precisam ser lavadas. E esta pessoa teve essa sensação, teve essa experiência no seu trabalho de adoração. Quando nos pediram para fazer o trabalho de adoração, Saruma pediu que a gente fizesse o trabalho diante dos crop circles. E Muriel e Mahindra pediram que a gente fizesse o trabalho diante do Cristo. E esse trabalho de adoração tem sido uma boa experiência para muitos de nós. E uma pessoa pergunta: como devemos saber o nosso local de serviço no atual momento planetário? Bem, quando nós nos damos conta de que a lei do serviço é uma das leis da alma, porque a lei do serviço não é uma lei humana, a lei do serviço não é uma lei material, a lei do serviço é uma das leis da alma. E a alma que não serve é uma alma infeliz. A alma que não serve é uma alma que nunca pode encontrar alegria. Então, quando uma alma desperta para o serviço, e não são muitas, hein? Em 8 bilhões de pessoas, só 1 bilhão está conectado com estas coisas. Então, em 8 bilhões, 7 bilhões não sabem nada, não tem conexão alguma com seus níveis internos e superiores. Só 1 bilhão. Porcentagem muito pequena, não é? para uma superfície de um planeta como este. Bom, mas aí, quando uma alma, essas que fazem parte desse 1 bilhão, quando uma alma desperta para o serviço, inicialmente, o local é onde ela se encontra. E a tarefa é servir os mais próximos. Isto por regra, quando a alma desperta. Porque em 8 bilhões, 7 bilhões, nem sabe por que está vivendo. Mas aquele bilhão, quando desperta, ele vai começar a servir aonde ele está. Ali onde ele despertou. E servindo os mais próximos. E quando esta alma desperta e começa a servir os mais próximos no lugar onde ela se encontra, diferente dos outros 7 bilhões, né? Eu quero servir, mas na minha casa não, eu estou até aqui da minha família. Eu quero servir na rede de serviço, eu quero servir lá fora. Bom, isso existe também, mas a alma que começa a servir é onde ela está e aqueles que estão mais próximos. 7 bilhões de pessoas não querem nem ouvir falar nisto, não é? Agora, quando a alma já está integrada nesse serviço, que é o início dela, onde ela está, e aqueles que estão mais próximos, então, aí ela está no serviço individual e kármico, porque ela está no lugar kármico, né? Isto é um planeta kármico, e nós encarnamos segundo o karma. E onde nós encarnamos, aquilo é parte do nosso karma. Então, aqueles são os mais próximos, para a maioria. Agora, realizado esse serviço aos mais próximos, e onde a gente se encontra karmicamente, realizado isto, a alma já começa a entrar na sua verdadeira função. Porque a alma é grupo, a alma é consciência de grupo. Então, a alma, cumprindo o karma do seu serviço individual e kármico, a alma começa a se expandir para o serviço grupal. E a alma tem consciência de grupo, de forma que depois que nós cumprimos o nosso papel kármico dentro da lei do serviço, a alma está preparada e pronta para o serviço grupal. E depois, se esse serviço grupal é feito com toda a consciência, com todo o amor principalmente. Quando é consciência e amor, é alegre. Uma pessoa às vezes está servindo com cara feia. É porque ela não tem bem consciência do serviço. Não tem bem consciência do serviço. Porque se ela tiver consciência do serviço, e se estiver realmente doada, ela é alegre. E o serviço, mesmo que seja um serviço num leprosário, não tem por que ser triste, não é? Pelo contrário, os leprosos necessitam de um pouco de alegria. Então, a alma vai servir em grupo, já preparada por ter encontrado a alegria de ter servido na casa dela, que é onde ela não queria servir. Casa dela é um termo simbólico, não? Porque a gente pode não ter casa, não ter família, e no lugar onde nasceu vai servir. E depois que esta alma já está servindo em grupo, ela entra no serviço planetário. Aí ela vai prestar um serviço que faz parte do plano evolutivo para o planeta. Então, como devemos saber o nosso local de serviço no atual momento planetário? Seria muito bom se nós já estivéssemos em condições do serviço planetário. Mas, como nós já estamos beirando o tempo real, pode acontecer coisa conosco em poucos momentos, quando antes levava muitos anos. Hoje pode acontecer em poucos momentos. De repente, nós podemos fazer um estágio intensivo lá no lugar onde estamos, faz um estágio intensivo em serviço grupal e, de repente, já está colaborando para o plano evolutivo planetário. Como devemos saber o nosso local? É onde você está. Você está nessa sala? Então, aqui que você deve servir. Você sai desta sala, você deve servir ali fora. Claro, se você está nesta sala isolado, se você está nessa sala, mas não está em comunhão com todos, que serviço você pode estar prestando, não? Mas se você estiver oferecendo a sua estada nesta sala, se você estiver oferecendo a sua presença nesta sala para o serviço, você vai começar a irradiar alguma coisa que vai começar a servir a quem está do seu lado, para começar. Então, o que você está emanando para quem está do seu lado. Então, você está servindo. Embora você esteja ouvindo a partilha, não esteja nem olhando para ele, o que você está emanando o está servindo. Então, nós estamos servindo onde estamos colocados. Isto é que nós temos que aprender. Nós não temos que sair desta sala, não temos que levantar desta cadeira para servir. Você pode servir sentado nesta cadeira, você não está irradiando, sua aura não está entrando pela aura dos outros, então você pode estar servindo esse que está ao seu lado. Pode estar servindo, quanto mais sua aura se expande, mais você está servindo. Onde você estiver, você está servindo. Não há nenhum mistério nisso. O mistério é que se nós estamos realmente servindo, nós podemos não saber o que estamos fazendo. Aqueles que estão irradiando para todos que estão ao lado não sabem disso. Não estão avaliando. E nem quem está do lado está percebendo. O serviço é coisa de alma. O serviço não é coisa comercial. O serviço não é coisa humana. A lei do serviço é uma lei da alma. Então nós podemos sim estar servindo e não sabemos. E às vezes pensamos que estamos servindo e estamos atrapalhando. Porque a lei do serviço não é uma lei mental. Você, para estar unido à lei do serviço, você precisa estar no seu coração, na sua alma. Você precisa estar nesse ideal de servir. Não precisa saber o quê. Só você querer servir, você já está prestando um serviço. Porque no seu plano mental, você está irradiando isso. Você está irradiando desejo de servir. Uma mente que fica irradiando desejo de servir está servindo muito no plano mental. Diferente do que faz no plano mental esses 7 bilhões que só pensam sujeira e só pensam coisa inútil e que estão poluindo tudo, mentalmente falando. Então, onde eu quero servir, sirva onde você estiver. Comece por irradiar o que você é. Esteja, então, em boas condições e irradie o que você é. Um grande serviço isto. Ou você não está fazendo isso inconscientemente, então onde você estiver, se estiver um tempo, fique orando. Fique orando para o planeta. Fique orando sem um motivo próprio, sem um motivo egoísta. Tudo isso é serviço. Serviço não são só coisas concretas. E aqui uma pessoa pergunta: quando uma pessoa quer verdadeiramente se trabalhar, mas a mente é agitada, ansiosa e não coopera, que exercício se pode fazer além da oração? Essa pergunta os irmãos maiores sabem que quase todo mundo faz, né? Então, nos disseram: olha, está ótimo o que vocês estão fazendo, mas vão também servir aos pobres, vão servir aos necessitados. Vão sair pela rua à noite, vão ver os mendigos da rua, vão ajudar os mendigos da rua. E o grupo obedeceu, se formou grupos e foram fazer isto. Algumas pessoas quiseram sair do trabalho, que disse lá, enlouqueceram, porque nesse trabalho nós vamos servir os mendigos da rua. Parte foi e realizou isso. E lá pelas tantas ficou claro o que era para ser feito realmente. Com esse pretexto de servir o mendigo da rua, se isto foi assumido com todo o coração, se isto foi assumido com toda a boa vontade, se isto foi assumido realmente, nos disseram que se estaria acendendo luzes que estavam para se apagar. Não é porque é mendigo e porque está na rua. São luzes que estão se apagando dentro dos seres. Luzes que estão se apagando. E essas luzes estão se apagando muito rapidamente. Então, esses são os mais necessitados de luz. E aí compreendemos por que se devia começar pelas calçadas. E alguns compreenderam que depois que começaram a servir os mendigos, naturalmente algumas luzes não se apagaram. Um foi até procurar para entrar num núcleo de Figueira, para viver lá. Enfim, isto foi revelado para nós. Então, quando você serve alguém, principalmente quando você serve os mais necessitados, ali você está colaborando para que aquela luz não se apague. Porque se aquela luz se apagar, provavelmente estão perdidas todas as encarnações. A luz não deve se apagar. E isto é uma forma. E quem estava fazendo esse trabalho aprendeu muitas coisas e percebeu que quando se chegava perto desses seres, eles mudavam um pouco. Acontecia alguma coisa dentro deles. Claro que não se chegou a tirar os mendigos da rua, levar para o lugar. Não, era uma questão interna ali que estava acontecendo. E muitos tiveram essa experiência de ver que aquela luz não se apagou. E foi um trabalho realmente bom. Trabalho para esses tempos, né, de emergência. E esta pessoa está perguntando, o que vem a ser realmente mônada? Nós somos educados, não? Na nossa cultura ocidental, nós somos educados a saber da alma. Então, bem ou mal, nós compreendemos que somos uma alma. Mas, como alma, nós estamos numa situação intermediária. A alma tem uma consciência intermediária entre a evolução material e a evolução superior. Então, a alma não está totalmente na evolução material encarnada. Mas a alma também não está na evolução superior ainda. A alma é o nosso núcleo que está nesse nível intermediário. A alma está entre a evolução natural, material, humana e a evolução superior. Por isso que certas almas sofrem muito. Porque olham para cima e veem a evolução superior. E não conseguem levantar aquilo com que elas estão coligadas para a evolução superior. Então muitas almas sofrem. Muitas almas sofrem, inclusive, pelos corpos onde elas estão encarnadas, os corpos não vibrarem nas emanações que ela está enviando. Emanações que levariam todo o nosso material a se elevar um pouco. E nós estamos, então, educados e acostumados a saber que existe alma. Isto é, nós somos educados a saber que estamos em um nível intermediário entre a vida totalmente material e a vida espiritual. Mas a alma não é uma coisa nem outra. Não é nem matéria totalmente, nem espírito totalmente. Ela está no meio do caminho. Isto não é mistério para nós todos e nós entendemos muito bem. Agora, existe um outro núcleo nosso, que é chamado de mônada, que não está nesse nível intermediário. A mônada já está dentro, até além da coisa espiritual. E é a mônada que está conduzindo toda a nossa vida aqui, inclusive a vida da alma. Nós não estamos habituados com isto e sentimos a mônada assim muito distante. Mas não é tão distante, porque certas almas e certas pessoas, para ter este ímpeto de entrar no caminho, que você nem sabe o que vai acontecer, nem sabe o que é o caminho. A gente não sabe o que é o caminho. A gente tem fantasias sobre o caminho, mas realmente não sabe o que é o caminho. E entra aí. Como é que entra? Como é que você entra numa coisa que você não sabe o que é? Depois que você está no caminho, aí você quer saber o que é o caminho, hein? Aonde eu vou parar? Como é que eu entrei aqui? Não é assim que a gente se pergunta? E gente que está no caminho diz assim, qual será o meu caminho? Não, qual será o meu caminho? Quando pergunta qual será o meu caminho, quer dizer que ele quer fazer um caminho à moda dele, não é? Porque ele tem uma ideia sobre o caminho, então ele quer fazer aquilo que é a ideia dele. E ele, coitado, já está no caminho e não percebe. Não tem ideia sobre o caminho. Ele foi posto ali. Por quem? Pela mônada. Só uma força monádica pode pôr um ser humano no caminho. Depois que ele entra no caminho, aí começam a acontecer outras coisas, não? Porque o caminho é feito sob medida para a nossa necessidade de evoluir. Então, quem precisa passar fome, entra no caminho da fome. Quem precisa ter bastante dinheiro, entra no caminho da riqueza. E assim por diante. O caminho de cada um é planejado segundo a nossa necessidade. E por incrível que pareça, tem gente que para dar certos passos precisa passar fome. E outro para dar certos passos precisa ser muito rico. Então, é o caminho. Quando a gente entra no caminho, tem a ilusão que vai compreender o que é o caminho. Cuidado com isto, cuidado com isso. Você fique no caminho e peça a sua mônada para não te tirar do caminho, porque é aquele ali, é aquele mesmo. E aquilo é o que você precisa, aquilo é o que você precisa. E se você persiste com fé, porque você entrou no caminho porque a mônada te deu um empurrão e te colocou. Agora você se dá conta, onde que eu estou? Que caminho é este? O que, que eu vou fazer? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Continue, com tudo isso continue, não saia do caminho. Que isso que é importante, é não sair do caminho. Com o tempo, você vai se habituando com o caminho. Você vai se habituando com o desconhecido. Porque eu, por exemplo, acho que estou no caminho. Mas eu não sei que dia eu vou morrer. Eu posso ser avisado, olha, você... Cuidado, que você está chegando a sua hora. Mas eu não sei qual é o dia nem qual é a hora. Eu estou no caminho. Então a gente tem que, no caminho, se habituar ao mistério. E se você se habituar ao mistério, se você se habituar a não saber das coisas como gostaria sua mente, você está bem no caminho. Agora, se você está no caminho cobrando, você está no caminho dizendo, mas eu estou no caminho... O que mais querem de mim? Por que, que são essas coisas assim? Santa Teresa parece que uma vez estava atravessando um rio e caiu na água, quase morreu afogada e disse, Jesus, e por que você me deixa acontecer isto? Jesus disse para ela, porque eu sou seu amigo. Aí ela disse, o que você fará com seus inimigos, hein? E falou isto. E não sei, ali parece que teve uma expansão de consciência grande. É o caminho isto. É o caminho. O caminho foi cair na água naquele momento e se molhar toda. É o caminho. Bem, nós estamos com tudo isso. Estamos rindo assim, todos alegres, tranquilos. Mas, na verdade, a humanidade está num estado de tensão. E aqueles que já são educados, aqueles que já são trabalhados, parece que não estão tensos. Mas a humanidade da superfície está tensa. A humanidade está tensa. E a humanidade está tensa porque ela não conseguiu ainda, ou vai conseguir se tomar consciência, ela não conseguiu ainda sair da mente comum. Ela não conseguiu sair da mente concreta. Ela não conseguiu sair da mente normal. Ela já teve muitos milênios para sair da mente normal, mas não saiu. A humanidade está na mente comum. É uma mente normal. E está tensa. Porque essa mente normal gosta de mentir. Esta mente normal gosta de disfarçar. Esta mente normal gosta de não dizer a verdade. Então a humanidade está tensa, mas não demonstra. Porque se a mente é normal, você está tenso, diga, estou tenso, me ajude, estou tenso. Não, a humanidade está tensa, mas não demonstra. Mente normal. E com esta história de se manterem na mente normal, não conseguem ir além da mente. Que trabalho a mente normal está fazendo conosco atualmente? Está nos segurando no domínio dela. Isso é a mente normal, porque a mente normal está dentro de um corpo mental que tem outras informações que não chegam exatamente no cérebro de carne e não chegam exatamente no corpo mental, mas ela está dentro de uma mente maior, ela está dentro de uma mente única. Então a mente normal sabe muito bem que ela não está bem. Ela não está bem porque ela teme. Ela não está bem porque ela explora. Ela não está bem porque ela concorda em fazer coisas que a consciência dela não quer. Tudo isso a mente normal sabe, embora não demonstre. Mas ela sabe de tudo isto. Então a mente normal está tensa. E esta humanidade tensa fica sabendo que houve um terremoto lá, fica sabendo que uma usina nuclear está rachando lá do outro lado... E outra que está faltando água para apagar o fogo lá da usina nuclear. E eles ficam sabendo disso, vão ficando tensos, sem perceber. Tão tensos. Porque tudo isso reflete no mental coletivo. E a nossa mente está coligada com o mental coletivo, então está todo mundo tenso e não percebe. Bem, nós teríamos que ter uma aspiração a transcender a nossa mente normal. E a gente começa a transcender a mente normal, começa a se aproximar de uma outra mente, de uma mente um pouquinho mais elevada, é quando nós não concordamos com aquilo que a mente pede. Isto é, tudo aquilo que ela vai dizer é que a gente siga alguma coisa que ela quis. Porque aí ela continua na hegemonia. A mente continua nos dominando. Veja, há quantos anos que nós sabemos que devemos perguntar as coisas para o coração? Quantos anos que a gente ouve isto? Quantos anos que a gente escuta? Pergunte as coisas para o teu coração. Está na hora de você saber o que que seu coração quer, o que que sua alma quer. Nós sabemos isso de cor e salteado. Mas quantas vezes por dia nós perguntamos as coisas para o nosso coração? Quantas vezes por dia? Bom, cada um faça os seus cálculos e vocês vão ver que nós todos estamos no velho sistema. O que eu devo fazer? A mente fica trabalhando, 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 e você acaba fazendo o que ela trabalhou. Coração nem foi consultado. Nem foi consultado. Nem se perguntou o que que você quer lá para dentro. Se pergunta para cá. E tudo se passa aqui, 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 aqui. E ninguém pergunta para cá. Seria muito diferente perguntar para cá. Então a mente continua dirigindo. A mente continua comandando. E comanda tanto e fica tão forte, fica tão... Ela fica tão competente para se impor que você mentalmente contraria a sua consciência. Sua consciência diz, escute, não coma produtos animais, sua consciência. Mas a mente vem com uma enxurrada de coisas e explica por A mais B cientificamente que você não pode viver sem leite, não sei o quê, não sei o quê. E assim nós estamos, assim nós estamos. O resultado é que estamos inseguros. Porque se você perguntar para sua mente, qual vai ser o meu papel na transição planetária? Ela sabe nada disso. Pergunta para ela, será que nós vamos servir aqui ou vamos servir desencarnados? A mente ri de você? Como que eu posso saber isso? A mente não sabe coisa alguma. Experimente perguntar para sua mente, mente, qual foi a minha origem? Ela diz o quê? Qual foi minha origem? De onde é que eu vim? Eu vim das Pleiades? Eu vim de Escorpião? A mente diz, o que é isso? Isso não é comigo, não. Eu não sei nada disso, eu não sou astrólogo. Assim que ela responde. Vai estudar astrologia. Ainda te põe fora do caminho. Vai estudar astrologia. Ainda te põe fora do caminho. É isso. E com isso tudo nós estamos inseguros. Não estamos seguros. Então, se nós quisermos um pouco mais de segurança, isto é, se nós quisermos um pouco menos de medo, porque insegurança acaba dando medo. Se nós quisermos não ter tanto medo e estarmos um pouco mais seguros, vamos ver, já que estamos tocando o tempo real, que não é o tempo cronológico, estamos tocando o tempo real, então decidam. Assim, não, eu agora vou perguntar as coisas dentro de mim no coração. Vou perguntar lá dentro, lá no meu profundo. Vou perguntar lá. Pode acontecer aí uma revolução dentro de vocês. Pode ser uma revolução. Isso é que nós estamos precisando agora. Estamos precisando disto. E é exatamente nesse nível mental humano, que é o nível em que nós consultamos o dia inteiro que devemos fazer, é nesse nível, é na nossa mente, que existe aquele conflito moderno. As forças evolutivas e as forças involutivas se confrontando. É na nossa mente isto. Então, cada vez que você está na sua mente, você está em pleno campo de batalha das forças evolutivas com as outras. É ali que é a batalha. E nós temos que saber que essa batalha existe e que é na nossa mente que ela está acontecendo. Então, cuidado, principalmente nesses momentos, principalmente nesse ciclo do mundo, nesse ciclo do planeta, onde estão acontecendo coisas que nenhuma teoria mental e humana pode resolver. Eu acabei de ver um livro ontem que tem 160 páginas. São 160 páginas dizendo tudo que nós estamos fazendo errado nessa superfície da Terra. E é um livro a respeito das profecias maias. Os maias, naquele tempo, profetizaram tudo isto. Como que nós íamos estar com a nossa... Tudo, sabiam isso tudo. E que terá sido esta gente, não? Quem eram esses? Quem será que eram esses? Quem é que estava lá naquele tempo? E que será que é esta gente? De onde saiu? Será que isto acabou? Onde estão esses grupos de seres, não? Que naquele tempo encarnavam no plano físico e davam os maias. Mas onde estão estes seres? Estes seres não foram embora, estes seres estão aqui, só que estão em outro plano, estão em outro nível de consciência. E nós, com a mente, não podemos entrar nesse outro nível de consciência. Para nós entrarmos nesses outros níveis de consciência, onde estão aqueles que estão eventualmente colaborando conosco, nós precisamos de intuição, não de mente concreta, não de mente pensante. Nós precisamos de intuição. Intuição vem logo depois da mente. Nós temos vários níveis, não? E sobre a mente está a intuição. E nós teríamos que criar coragem e dizer para meu coração, meu ser interno, abra minha intuição, me transforme num intuitivo. Não precisa muita transformação, porque em seguida vem a intuição. Eu não estou pedindo para entrar no espiritual, entrar no divino, eu estou pedindo para entrar no intuitivo, é o próximo degrau. Mental, intuitivo. Agora, para entrar no intuitivo, a gente precisaria não negar a própria consciência. Porque se nós estamos habituados a negar a nossa própria consciência, se nós estamos habituados a negar a nossa própria consciência, o nosso nível intuitivo não pode se abrir, porque a ordem do universo não sabe o que nós vamos fazer com aquele conhecimento. Porque no nosso nível intuitivo está todo o conhecimento necessário. Mas não abre, porque se nós não seguimos a nossa consciência, seguimos o nosso mental, não podemos ter aquele conhecimento, porque não sabemos o que vamos fazer dele. Então, nós neste momento temos necessidade vital de sermos intuitivos, de sermos guiados pela intuição, e estamos ainda prisioneiros da mente concreta, pensante e raciocinante. Daí vem a nossa insegurança. E daí vem esse nosso estado de tensão, porque sabemos muito bem que não vamos poder resolver a maior parte dos problemas. Já não podemos resolver o problema da nossa vida? Que dirá um problema planetário que será de todos? Que será de todos. Mas a nossa aprendizagem pode ser feita num tempo relativamente curto, porque o tempo real já está se apresentando, e no tempo real não existe futuro. No tempo real não existe passado. No tempo real existe o que é aqui agora, só, no tempo real. Então, no tempo real, de repente eu posso ter uma intuição. O tempo real não precisa que você trabalhe para ter intuição. No tempo real, você pode ter uma intuição agora. E se você não nega a sua consciência, você vai tendo intuições. E tendo intuições, você vai seguir seu caminho da melhor forma possível. Agora, ficar nesse trabalho de pensar, 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 cogitar, cogitar, perguntar para a mente. Se perguntasse para a alma, teria uma resposta válida, mas para a mente só vai receber resposta comum, só vai receber resposta normal. Vai receber a resposta que vai te colocar no caminho de todos, porque a mente é convencional. E a mente precisa de luz, precisa de luz. Então não vamos perder a esperança, e já que estamos no caminho e que persistimos no caminho, se vocês estão no caminho realmente, se lembrem que está na hora de pedirem a intuição. Mas para isso precisava perguntar, perguntar. E a gente pergunta uma coisa, pergunta outra, pergunta uma coisa, pergunta outra, e de repente se habitua a perguntar para dentro, para o coração, para a alma. Se habitua a perguntar. E aí vai ter uma vida muito mais simples. Porque se habitua a perguntar, diz, eu devo ir ali? Devo, vou. Vai tudo bem. Eu devo ir ali? Não respondem. Quer dizer que não. A vida vai se tornar muito mais simples. E nós temos que fazer esta virada agora. Temos que dar esta virada. Não há desculpa de que nunca fizemos isso, que não aprendemos a fazer isso e que não sabemos a fazer isto. Não há desculpa. Você diz, já que eu entrei no caminho, porque fui empurrado, já que eu estou aqui, me diga o que eu devo fazer. Qual é meu próximo passo? Querendo mesmo saber, vai saber. Que o próximo passo vai se apresentar. Agora, se não der o próximo passo que se apresentou, outra oportunidade vai demorar muito. Porque esse nível intuitivo, ele é muito obediente. Ele obedece o nosso livre-arbítrio. O nível intuitivo sabe que nós mentalmente temos livre-arbítrio. Então o nível intuitivo nunca impõe nada a nós. E o nível intuitivo só nos manda uma intuição quando ele vê que a gente quer. Compreende o mecanismo? É completamente diferente do mecanismo mental, onde você está se defendendo o tempo todo, você está se prevenindo o tempo todo. Essa humanidade mental chega a ter caderneta de poupança? Essa humanidade mental chega a isto? Eles não sabem que quando eles precisarem daquilo, eles não vão ter o que comprar. E quando eles precisarem daquilo, o banco nem abre. Eles não imaginam isso. A mente não imagina estas coisas. A mente não imagina estas coisas. A mente não imagina, por exemplo, que se você vai dando as coisas para quem precisa, o dia que você precisar, você vai receber. Vai receber porque é assim o universo. O universo é assim. Se você dá, o universo devolve. O universo é equilíbrio. Mas a mente... E você vê gente no caminho com caderneta de poupança. O que que isso tem a ver com o caminho? E isso não é você, nem eu, ou dois ou três. Isso são todos assim. São todos assim. E só não tem caderneta de poupança quem não tem nada para poupar. O yoga dele é não ter nada para poupar. E se ele estiver contente com isso, se ele estiver alegre com isso, está ótimo. Mas se não estiver, problema. A humanidade é um problema. Temos que fazer uma aprendizagem, não? Obrigado, então.